chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Eduardo Springs. Bom dia, doutor.
Bom dia a vocês, embora com notícias não tão boas assim, né?
Pois é. Vamos esclarecer para o nosso ouvinte, fundamentalmente para a gestante, quais são os riscos de uso dessa vacina? E mais, o senhor que conduziu os estudos, os testes aqui em Porto Alegre, essa vacina é ou não recomendada para gestantes?
A gente vive, né, a realidade atropela a ciência a cada momento, infelizmente, ou a realidade faz com que a ciência ande mais rápido, como quiserem. Vamos começar pelo final dessa pergunta. No nosso protocolo, gestantes não podem ser vacinadas. Houve solicitação expressa de gestantes que estavam no nosso estudo e que queriam participar. A gente não permitiu isso. Então, é sempre assim. Então, assim, a realidade atropela, nesse caso, a nossa ciência, o nosso conhecimento. A gente sempre diz, e por isso a gente reforça sempre aquela ideia, temos que esperar os estudos. Temos que esperar os estudos, principalmente estudos de segurança. Não existe ainda nenhuma vacina que tenha tido seus resultados publicados ou apresentados sobre a segurança dela contra a Covid-19 em gestantes. Então, os estudos têm uma vacina que está em andamento em estudo para ser administrada em gestantes. Então, isso é muito, é algo que a gente sabe e a gente teme, porque as gestantes constituem uma população vulnerável. Além delas carregarem um feto, um bebê, a gente sabe que, pela gestação, elas estão predispostas ao aparecimento de outras doenças e que o curso da Covid-19 possa ser mais grave nelas.
Tá, e por que sendo usada, doutor Springs? Assim, porque ela estava sendo aplicada, estava sendo usada? Isso é uma orientação do Ministério da Saúde?
Foi uma definição do Programa Nacional de Imunização. Ao considerar gestante, todas elas, mesmo aquelas sem comorbidades, como uma população vulnerável. E a gente sempre fala, a população vulnerável é a população que tem mais risco para complicações da Covid-19. Mas a gente sempre salientou, e eu acho que isso é importante, nós não temos estudos sobre a segurança delas, no caso, nessa população específica.
Doutor Springs, em relação às puérperas, né, não foi suspensa, mas há estudos que indiquem que elas podem tomar a vacina Oxford-AstraZeneca?
Eu volto a dizer, não é somente uma vacina.
São todas, né?
São todas as vacinas, elas não foram estudadas nessa população. E puérperas a gente entende principalmente até 2-3 semanas após o parto, que também pode ter um curso mais complicado da infecção. O que difere? O que difere são as plataformas vacinais. A plataforma da Coronavac, então, como ela é feita, baseada em vírus inativado, a gente tem mais experiência com outras vacinas, mas não com vacina contra a Covid.
Bom, então, nesse caso, pelo seu entendimento, o Ministério da Saúde errou ao permitir que gestantes fossem vacinadas.
Então, eu nunca consigo dizer que se a gente tenta o melhor, a gente pode estar errado ou não. Tu age com uma boa intenção.
Boa intenção, né?
Muito boa intenção, tu quer proteger tua população. Eu acho que esse é o ponto-chave, a gente tenta proteger a nossa população. Às vezes acontecem coisas que a gente não estava pensando. Isso é um ruído, isso é um sinal. Agora dizer que o que aconteceu com uma gestante no Rio de Janeiro possa ter relação com a vacina, isso é uma outra história. Existe
sim,
um
porque
sinal...
não está confirmada, né? Não está confirmado que a morte dela foi por causa da vacina. Pode ter sido por qualquer outra coisa, mas, nesse caso...
Então, a gente começa sempre com um sinal. Existe um sinal de que isso pode, sim, ter relação com a vacinação. Uma das, infelizmente, das coisas que a gente sabe que, entre aspas, são boas quando a gente está no campo da vacinologia, é que a maior parte dos efeitos adversos importantes acontecem até 3 semanas após a vacina. Então, a gente sempre consegue entender mais rapidamente quão seguro uma vacina pode ou não ser.
Tá.
E a gente sempre fala, e a gente falou sempre em estudos de fase 3.
Uhum.
Mas a gente nunca pode esquecer que existem os estudos de fase 4. Os estudos de fase 4 são os estudos de vida real. São os estudos que a gente chama de farmacovigilância, que a gente amplia o uso de determinada medicação, determinada vacina, e nessa ampliação a gente vai incluir um número muito maior de pessoas. E ao incluirmos um número muito maior de pessoas, a gente vai poder estudar ou documentar se existe ou não algum possível evento adverso que vai ocorrer mais raramente. Talvez esse possa ser um dos casos.
Quando o senhor viu as gestantes nas filas, ou o seu grupo aí viu as gestantes nas filas, não causou certa estranheza para vocês, doutor Sprince?
Se tu me permite, eu vou tentar responder de uma outra forma. Uhum. Eu queria, quando eu vi as gestantes, eu dizia, eu quero vacinar vocês, só que eu não posso. Então é uma outra coisa. Eu sei que eu tenho uma arma que pode ajudá-las, mas ao mesmo tempo eu não tenho a segurança para prescrever e administrar ela.
Uhum.
Porque eu preciso dizer, se vocês forem ser estudadas, ok, serão bem-vindas. Caso contrário, eu não posso fazer isso. E isso é com dor no coração que eu digo isso.
Uhum.
Porque certamente a gente sempre está agindo no que a gente acha que pode ser um melhor para a pessoa, claro. No caso, para a gestante. Então, assim, eu continuo vendo, e agora mais do que nunca, a gente está para começar um estudo em gestante com uma outra vacina, e eu estava me questionando sobre qual seria realmente a validade de testar uma vacina nessa população. Afinal, o PNI já recomendava vacinar nessa população. E, obviamente, a resposta está escancarada para todos nós. É importante a gente estudar e ver o que acontece, e principalmente a segurança da vacina.
Doutor Sprinza, eu vou insistir com o senhor no caso das mães que tiveram bebês recentemente, porque há muita inquietação entre os nossos ouvintes, muita preocupação. Se pode fazer algum mal para o bebê a mãe se vacinar com a vacina de Oxford? Para tranquilizar esse público que é bem extenso aqui.
Eu te interrompi. Pode, quer completar a pergunta? Vocês querem completar ou já posso responder?
Não, já pode responder. O que os nossos ouvintes querem saber aqui é se a mãe que deu à luz até 45 dias, que está nesse grupo que pode ser vacinado, se ela pode amamentar tranquilamente o seu bebê.
Ela pode tranquilamente amamentar o seu bebê. O risco para o bebê não existe. Mas sim, existe um potencial risco para a puerpa. Então a gente não sabe, eu volto a dizer, a gente não sabe da real segurança da vacinação nessa população vulnerável, gestantes e puérperas.
Quais são os sintomas que uma gestante pode ter? Porque nós não sabemos em que circunstâncias se manifestaram esses sintomas na pessoa que morreu lá no Rio de Janeiro. Vocês conseguiram, eu não sei se o senhor tem essa informação, porque nem testadas foram, né, doutor?
Aham. Uhum. O que a gente, então, é sempre assim, existe um ruído, existem ruídos. Existe uma coisa que está sendo documentada, que é um evento, felizmente, extremamente raro, menos frequente do que 1 para 250 mil pessoas, então isso é muito mais benefício do que risco, de que exista nas vacinas que são feitas em plataformas que a gente usa como, que a gente diz que é um vetor viral, elas podem induzir um quadro de que há uma maior chance de formação de coágulos. E talvez esse tenha sido o caso nessa gestante no Rio de Janeiro. Então, o que existe é existe talvez uma coisa rara, um evento extremamente raro, que talvez pelo fato da mulher estar gestando, possa facilitar esse evento raro, que é o aparecimento de uma maior chance de ter coágulos associado com que a gente chama de plaquetas, que é um elemento que constitui, que ajuda na nossa coagulação. As plaquetas, por um fenômeno imunológico, diminuem de forma dramática. Uhum. E a pessoa, então, pode vir a ter a formação de coágulos. Então, isso é um evento raro na população em geral. Será raro nas gestantes, mas isso é, qual é a frequência disso não é estabelecido. Então, eu volto a dizer, as gestantes não foram estudadas sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19. Existe um estudo em andamento e existirá talvez outro estudo que começará dentro em breve. Mas a gente não tem a informação sobre a segurança das vacinas nessa população.
Sim. É raro, embora pode acontecer, né?
Raríssimo, embora possa acontecer.
Rosane?
Nossa, gerou tanta dúvida o caso da morte dessa pessoa que eu vou ter que lhe pedir, doutor Sprintz, para repetir que ainda está sendo estudado o caso dela, porque algumas pessoas entenderam que está confirmado que a morte foi causada pela vacina e a gente sabe que não é bem isso. O senhor pode repetir, por favor, para aqueles que entenderam mal a sua resposta?
Está bem. Eu peço desculpas se eu não consegui me expressar de forma adequada. A gente chama de sinal. Sinal é que talvez exista alguma coisa que possa ter acontecido. Mas a gente não sabe ainda se existe uma relação de causalidade entre a vacinação dessa gestante e o desfecho trágico que foi o óbito que ocorreu nela. A gente não tem isso confirmado e dificilmente isso será confirmado. Então, acho que a gente vai estudar isso. Quer dizer, está sendo estudado para ver se existe ou não uma associação entre a vacina que a gestante tomou e esse desfecho trágico.
Tá. No caso dos coágulos, que né, em alguns países se suspendeu a aplicação, depois se retomou, eu gostaria de voltar a esse tema também, porque ficou muita gente preocupada. E se sabe que os coágulos, existem outros medicamentos, como a pílula anticoncepcional, por exemplo, que tem uma chance muito maior de provocar a trombose do que a vacina. Então, queria que o senhor tranquilizasse as pessoas que não são grávidas. Agora não estamos falando nem de grávidas, nem de mães que acabaram de dar luz. Da população em geral, que toma a vacina Oxford-AstraZeneca, houve esses eventos, ela tem alguns efeitos colaterais, mas pelos estudos, né, doutor Sprintz, o índice de pessoas que podem, que têm os trombos é bastante baixo em comparação com outros eventos, como citei a pílula anticoncepcional, mas até mesmo uma viagem longa de avião pode ser mais perigosa, né?
Rosane, agradeço essa pergunta. A pessoa que for ter Covid-19 tem mais ou menos cerca de 15% a 20% de ter um quadro. Quem fuma tem muito mais chance de ter coágulos. Quem toma pílula tem mais, ou qualquer outra forma de contraceptivo que envolva hormônio, vai ter mais chance de ter coágulo. Quem fica muito tempo parado vai ter mais chance de ter coágulo do que o coágulo que pode estar associado com a vacina. Então, como eu falei, isso é um evento extremamente raro, que a gente só está vendo e documentando porque a gente está maciçamente vacinando a população em todo o mundo. É somente por causa disso que a gente está vendo esse fenômeno, senão a gente não teria.
Tá. Doutor Sprintz, agora, além, né, de ter coordenado os testes com a vacina aqui no AstraZeneca Oxford, aqui em Porto Alegre, o senhor também é chefe do serviço de infectologia. E é sobre essa condição que eu quero lhe fazer essa pergunta. A Prefeitura de Porto Alegre está direcionando as gestantes para o uso da vacina da Pfizer. O senhor recomenda essa atitude?
eu volto a dizer que a gente não tem ainda informação sobre segurança de qualquer uma das vacinas. Existe um estudo em andamento que justamente está testando a vacina da Pfizer. Só que a gente não tem ainda informação sobre a segurança dela e nem a eficácia dela, isso é, quanto de proteção ela gerará. Nós não temos essa informação ainda.
Então, se uma gestante procurar o senhor hoje, que é chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas, e lhe perguntasse uma orientação sobre tomar a da Pfizer, o que o senhor diria?
Eu diria o seguinte: independente de qual a vacina que for ser administrada para a gestante, a primeira coisa que eu diria é: a gente não tem estudos ainda sobre a segurança das vacinas nessa população. Se quiser fazer a vacina, ok. Mas a gente não tem essa informação ainda para dar para as pessoas.
Seria por conta disso,
sabe, né, doutor Sprintz, como é que foi em Israel, e na Europa e nos Estados Unidos em relação às grávidas? Pergunta de ouvinte aqui para o senhor.
Então, as grávidas não estavam contempladas nisso. As grávidas não estavam sendo incluídas nessa, porque é uma população vulnerável, mas não existe dados sobre a segurança da vacina nessa população. Então, a gente imagina que, sim, essa população deve ser vacinada. Quando? Assim que possível. Quando a gente tiver maiores informações.
Tá. Bom, são muitas dúvidas. É um tema que provoca muita discussão.
Com vocês, as dúvidas de vocês são nossas também.
Ah, imagino, doutor, imagino. Mas olha, eu quero de qualquer forma agradecer a sua disposição em tentar nos esclarecer aí da sua posição, que é a posição de pesquisador, de cientista, de médico, né, de uma pessoa da área da saúde, sobre esse momento que nós precisamos oferecer, em que nós precisamos oferecer para o ouvinte o maior esclarecimento possível. Quero lhe agradecer, doutor.
Eu tento fazer o que eu posso para esclarecer.
Não, e fez
isso,
muito bem, fez muito bem.
Inclusive agradeço a sua oportunidade.
Muito bem. Ótimo, doutor. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.
Igualmente.